A seguir, Gaúcha Atualidade.
Quem faz curso técnico, faz Senai. Matricule-se já.
Gaúcha Atualidade. As notícias importantes da manhã. Parceria Car House, Farmácia São João, CDL Porto Alegre, Stock Center e Banrisul. Andressa Xavier e Rosane de Oliveira.
Muito bom dia, são 8 horas e 12 minutos e está no ar o Gaúcha Atualidade dessa terça-feira, dia 7 de fevereiro de 2023. Um dia de céu azul, algumas nuvens aqui em Porto Alegre, temperatura na casa dos 24 graus. Estamos chegando com as principais informações dessa manhã. E com a nossa reportagem se deslocando, percorrendo o interior do Rio Grande do Sul para mostrar, para trazer a descrição de perto do que acontece em relação à seca. Hoje, a nossa repórter Kathleen Moreira está em Passa Sete, no Vale do Rio Pardo, onde as perdas na lavoura de milho já chegam a 60%. Nós vamos falar ainda da estiagem afetando famílias que dependem da pesca na Lagoa do Peixe. São alguns dos olhares pelo interior do Rio Grande do Sul e ainda ouviremos o secretário de Desenvolvimento Rural aqui do Estado a respeito desse mesmo tema. Tem mais assuntos importantes para hoje, mais análises que nós traremos ao longo do programa. Rosane, bom dia.
Muito bom dia, Andressa. Bom dia, ouvintes. Eu quero falar do presidente Lula e das manifestações que ele fez ontem na posse de Aloísio Mercadante na presidência do BNDES. Já está ficando preocupante, perigoso, esse comportamento de Lula de a cada oportunidade atacar o Banco Central, o presidente do Banco Central. E ontem ele fez uma espécie de convocação aos empresários para protestarem contra o juro de 13,75%, a Selic. Ele falou 13,5%, mas é 13,75%. Olha, isso não está rendendo nada de positivo. Cada vez que o presidente fala, ele despreza o mercado, mas o mercado se agita, o dólar sobe, a bolsa cai. Ontem até não foi tanto, caiu um pouquinho, mas de qualquer forma não contribui em nada. E aí outras pessoas do governo se sentem estimuladas por ele e falam, como falou uma das ministras, temos que botar o povo na rua para forçar a redução dos juros. Não é assim, se fosse simples, fazendo uma canetada, ok, tudo bem, qualquer presidente faria. Mas o juro alto é para quê? Para conter a inflação, que essa sim é a pior praga que existe, porque quem sai prejudicado é justamente aquele mais pobre. A população mais pobre é quem mais sofre quando a inflação sai do controle.
Falaremos também sobre isso ao longo do programa de hoje. Falaremos sobre o piso do magistério aqui no Rio Grande do Sul, retomando o que disse ontem a secretária da Fazenda do Estado, Priscila Santana, e o que disse, horas depois, o governador Eduardo Leite a respeito desse pagamento e a respeito do papel do governo federal, da União também, para que o Rio Grande do Sul possa pagar o salário dos professores no piso escolhido para o magistério e aprovado. A gente vai falar sobre isso, vai explicar exatamente o que quer dizer. Sinal marcando 8h15 da manhã. Nossos ouvintes já participam, já mandam as suas mensagens no 99699-5218. Quero lembrar que nós estamos aqui com Car House, HB20 Comfort, com taxa zero. É só na Car House Hyundai, não perca. Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. CDL Porto Alegre, sempre em movimento. Stock Center, preço baixo, com um toque a mais. E Banrisul Prev, um futuro planejado e tranquilo para quem sonha grande. Sei quem sonha grande, quem está nas ruas trazendo informações do trânsito. Sonha grande sempre, né, Leandro Rodrigues? Bom dia.
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. Uma terça-feira que começa também com um dia bonito, é verdade, mas com o trânsito mais carregado, especialmente na chegada na capital. A gente está se aproximando aqui, passando por essa área da rodoviária, agora na AJ Renner, e o movimento por aqui chega a fluir bem, porque tem uma alternativa para os motoristas entrar na capital por dentro, porque pela Castelo Branco já tem movimento travando, a gente vem acompanhando mais cedo, a partir das pontes do Guaíba é que o movimento está apertando, mas ainda não chega a ter um congestionamento. Começa realmente a ficar mais complicado a partir da ponte do Vão Móvel, aí sim tem que ter um pouco de paciência por ali. Quem está chegando pela 116, a partir da Freeway, quando sai de Canoas e entra em Porto Alegre, que vai ter de ter um pouco de paciência, porque até a estação Anchieta o tráfego está bem carregado. A 116 não oferece grande ponto de lentidão, depois que quem está indo para a capital vence aquele trecho entre o viaduto da Charlau e a ponte dos Sinos, que tem um movimento mais carregado, vai seguir com uma certa tranquilidade em direção a Porto Alegre, talvez só sentindo um pouco de velocidade reduzida na altura da estação Petrobras, na transição de no trecho que atravessa de Esteio para Canoas. Em Porto Alegre, a gente destaca que tem uma lentidão na Nilo Peçanha, tem obras de asfaltamento ali na João Valig, naquele entorno, em direção ao centro. Ali o motorista vai ter de ter um pouco de paciência para vencer aquele ponto. E na Protásio Alves, a partir da Avenida Moema, em direção à área central, é que está apertando mais agora para os motoristas. É um ponto em que vai se demorar um pouquinho, pelo menos mais adiante, a partir da Manoel Elias, o fluxo já fica mais amigável para o condutor que vai em direção ao centro. Não tem acidente sem atendimento. Agora é uma boa notícia para quem está dando essa largada no trânsito, indo em direção ao trabalho ou para os seus compromissos de início de dia. Andressa?
O tempo um pouquinho mais ameno, né, do que nos na última semana, parecido com o que estava ontem, Leandro.
É verdade, eu tive essa sensação, mas até no início da manhã, antes do sol aparecer ainda, naquele momento ali de aurora, de alvorada, dava para sentir mais fresquinho, menos abafamento do que em outros dias no mesmo horário. Agora com o sol já começa a dar aquela sensação, claro, de aquecimento, mas não tem nenhuma sensação de abafamento. Vai ser quente, é claro, mas pelo menos aquele peso inicial daquele bafo a gente não está sentindo.
Valeu, obrigado, Leandro Rodrigues. Já aumentou um pouquinho a temperatura, 25 graus agora em Porto Alegre, Caxias tem 21. Em Santa Maria, para quem nos ouve na Gaúcha SM, temperatura de 24 graus, por lá está marcando no mapa do celular, Rosane, onda de calor, com aquele alerta. E para quem nos ouve na Gaúcha Zona Sul, Pelotas e Rio Grande tem agora 25 graus. Leocum voltou, daqui a pouquinho ele nos traz a previsão do tempo para quem está na praia, no litoral norte, a temperatura é de 24 graus. São 8 horas e 18 minutos. Vamos receber agora no programa o secretário de Desenvolvimento Rural, secretário Ronaldo Santini. Bom dia, bem-vindo à Rádio Gaúcha mais uma vez.
Bom dia, Rosane. É um prazer muito grande poder conversar com vocês aqui, diretamente de Brasília, onde estamos iniciando as nossas agendas e a missão de levar daqui algumas soluções do governo federal para nos auxiliar nesse combate à estiagem.
Quero começar por isso mesmo. Qual é a expectativa, quais são os pedidos que o senhor leva em nome do governo do Rio Grande do Sul para o governo federal?
Bom, Andressa, a gente tem buscado aqui numa agenda conjunta com o secretário Beto Santinel e também com o nosso coronel Boeira, que é o secretário da Casa Militar, uma série de pedidos aqui para o governo federal. Dentre os principais estão a liberação de alimentos para atendimento aí dos povos originários, que estão enfrentando também uma série de dificuldades. Também estamos trabalhando a liberação de recursos, solicitando a liberação de recursos para aquisição de grãos, para abastecer aí o nosso setor produtivo, que já enfrenta perdas significativas aí no que diz respeito às safras, né, tanto do milho especialmente, e agora já começam a refletir também no soja, e que para a nossa produção, especialmente da área avícola e da área da bacia leiteira, já começa a ter aí notícias de grandes prejuízos.
Quanto o Rio Grande do Sul está pedindo, secretário?
Olha, nós estamos ainda construindo as ações junto com o governo, Rosane, porque a gente sabe que demanda de uma série de análises do governo federal e que ainda estão sendo levantadas por parte, especialmente da Conab, que encontrou, segundo os relatos do presidente Edgar Preto, lá os estoques vazios. Então a gente está vendo, hoje teremos reunião com ele às 14 horas, ver de que forma e quanto ele poderá nos auxiliar nesse sentido para a gente levar daqui alguma solução até o Estado.
O senhor fala sobre liberação de alimentos, comprar grãos. É, tem famílias também sem água potável aqui no Rio Grande do Sul. Esse será também um assunto por aí, será resolvido por aqui. E se o senhor tem um balanço dessas famílias que precisam de alimentos e que precisam também dos grãos e de água potável?
Olha, os dados estão sendo levantados, como são dados que crescem diariamente. Aí no estado não existe ainda um número consolidado no que diz respeito a isso. A gente sabe que tem regiões que foram mais atingidas, tem outras que estão com menos impactos aí com relação à estiagem, e o governo tem trabalhado, tem se debruçado sobre esses números para tentar levantar aí o número mais preciso possível. Hoje, a demanda que a gente tem aí, especialmente nessa área de alimentação animal, aí é em torno aí de 12 mil quilos por agricultor familiar dos municípios atingidos, que é a demanda que nos foi trazida pelas federações aí do estado.
Mas são quantos municípios em estado de emergência?
Hoje nós temos 254 que noticiaram situação de emergência, dos quais 241 já com decreto municipal, e 125 homologados e 125 reconhecidos.
Eu sempre pergunto porque as pessoas ficam com a dúvida, né? A decretação do estado de emergência tem resolvido ou fica naquela? Porque muitas vezes nós noticiamos aqui, 6 meses depois do decreto de emergência, os municípios, os produtores continuam sem receber nada. Tem sido, tem valido a pena para os municípios decretarem a situação de emergência, e em que casos ela é homologada? Como é que se faz essa fiscalização?
A homologação, ela se dá, Rosane, com uma série de documentos que são encaminhados com relação a cada caso específico, mas no caso da estiagem, com relação à diminuição do volume das bacias, com diminuição, com aumento nas perdas de lavoura, um desabastecimento de água, e aí a Defesa Civil do Estado é quem faz a homologação desses números. E sim, é muito importante que se faça, né, em situações como essa, se faça a decretação da situação de emergência, porque isso atalha uma série de caminhos em caso de eventuais aquisições, por exemplo, de água, de aquisição de alimentos, para que isso encurte esse processo e não precise percorrer todo aquele trâmite que leva, às vezes, 4, 5, 6 meses num processo normal. É lógico que toda vez que se decreta uma situação de emergência com relação, por exemplo, à estiagem, também existem reflexos que acontecem, como a gente tem visto aí, na questão dos seguros agrícolas, por exemplo. Se tornam áreas que, conforme isso vai sendo realizado, no nosso caso, já há 3 anos seguidos, já existem efeitos aí que são reconhecidos aí na questão do seguro agrícola, que já não deixa de ser interessante para as seguradoras e para quem financia.
O senhor fala em 3 anos seguidos desse problema. A gente sabe que é um problema recorrente aqui no Rio Grande do Sul, e os senhores buscam agora em Brasília soluções emergenciais. São buscadas também soluções a médio, a longo prazo? A gente sabe do avançar que acontece aqui no Rio Grande do Sul, sabe de todas as discussões que se tem, mas de prático, para no ano que vem a gente ter uma forma melhor de lidar com isso, existe essa negociação também aí em Brasília hoje, ou é apenas o emergencial?
Não, sem dúvida a gente precisa construir soluções que tragam a curto, a médio e a longo prazo um cenário diferente para o futuro. Nós não temos mais como fechar os olhos para isso, que por muitos anos achamos que era uma característica apenas do Nordeste, e que agora está cada vez mais presente aí dentro do estado do Rio Grande do Sul, e que precisa ser tratado com a mesma, com muito mais ações concretas no sentido de fazer essa prevenção. Nós precisamos ampliar o volume de recursos para construção e aquisição de cisternas, por exemplo. A gente precisa trabalhar a liberação de recursos para perfuração de poços artesianos e rede de água, construção e reformas de açudes, de microaçudes, para que a gente possa, no futuro, ter um abastecimento independente da questão das chuvas, porque a gente está cansado de escutar isso, e vocês mesmos têm, por muitas vezes, relatado isso nas matérias que têm realizado, que no Rio Grande do Sul não há falta de chuvas. Há, na verdade, uma falta de estrutura para armazenar as águas da chuva que caem no período em que isso acontece. A gente precisa estar preparado para isso e trabalhar, como foi feito já no programa Avançar aí, do ano passado. Foram liberados recursos para fazer para a construção de açudes e microaçudes, de poços artesianos, vêm sendo executados, e a ideia é que isso possa ser ampliado agora em parceria com o governo federal também.
A sua secretaria cuida do pequeno produtor. E nós tivemos nesse ano muitas perdas, principalmente nos produtores pela seca, nos produtores de hortigranjeiros. E também não só pela falta de chuva, mas por alguns temporais, produtores pequenos de frutas, né? Teve muito prejuízo. Que socorro esses produtores estão recebendo?
Olha, nós estamos agora fazendo, Rosane, justamente esse levantamento para atender essas famílias aí que hoje a gente sabe que estão distribuídas nas mais diversas áreas. Nós temos, por exemplo, também sob o guarda-chuva da Secretaria, o setor pesqueiro, o pessoal que trabalha com a pesca e agora também pauta de muitas notícias aí a situação dramática que vive os pescadores. Então, a ideia é levantar para este público dos municípios em situação de emergência um novo programa para aquisição de sementes forrageiras para aqueles que possam, que ainda têm o interesse, possam adquiri-las. Nós temos que trabalhar sobre também a questão do troca-troca, ver de que forma faremos aí algum tipo de atenção para esse público que tem as dívidas com o troca-troca e também, dentro do possível, a busca do governo federal de um auxílio emergencial para essas famílias num programa de SOS Estiagem, que a gente está pleiteando aqui para atender essa população que perde tudo o que tem. São produtores que vivem uma agricultura quase de subsistência e a gente precisa dar uma atenção a essas pessoas.
Não tem poupança,
com toda
né, secretário?
Não, infelizmente não, porque é como pequenos... eu disse, né? É uma agricultura de subsistência, basicamente, né, Rosane? São pessoas que trabalham com o setor produtivo leiteiro, trabalham com o setor dos hortifruti granjeiros e que geralmente são os que têm o maior impacto nessas situações com estiagens como essas.
Tem ouvinte escrevendo aqui, ano passado o governo federal deu desconto de 35% no pagamento dos custos pecuários, que já seria uma boa ajuda. É o Francisco, lá de São Gabriel, ele fala mais ou menos na mesma linha do que o senhor disse antes, a seca, quem pega esse tipo de financiamento vai ter dificuldade de quitá-lo, pois se paga com a produção de grãos e venda de gado, que não será nada fácil esse ano. O senhor tem algum aceno já do governo federal a respeito disso, a respeito de desconto nesse tipo de auxílio e até de alguma visita do governo federal ao Rio Grande do Sul, como aconteceu no ano passado?
Nós estamos com essa demanda para ser entregue amanhã, pela manhã, onde a bancada federal gaúcha nos franqueou uma agenda com os ministros da Agricultura e o ministro do Desenvolvimento Rural, para que a gente possa juntos construir algum tipo de solução. E, lógico, seria muito interessante que o governo também pudesse fazer essa visita em loco aí no Rio Grande do Sul, visitar as regiões mais atingidas, as regiões que sofrem com essas perdas, para que talvez compreendessem a necessidade de uma ação urgente por parte do governo federal.
Se essa visita for feita, que região o senhor recomendaria, já que nós temos várias regiões e cada uma, pelo relato que nós recebemos, em cada uma as pessoas dizem, aqui na nossa região está pior. Mandam fotos que chocam muito, de açude seco, de gado magro porque não tem comida, enfim, de propriedades praticamente arrasadas. E o senhor que é do interior, né, sabe bem o que isso significa. Mas a minha dúvida é, qual é o pior no Rio Grande do Sul hoje que seria o caso de chamar alguém do governo federal para conhecer?
Olha, eu acho que hoje, Rosane, a região que tem sofrido os maiores impactos aí, pelo que se tem observado, ainda é a região da Zona Sul do estado e a região central. Então, dentro dessa área aí, ficaria bem visível para o governo o tamanho dos prejuízos que nós estamos vivendo.
O senhor falou do avançar aqui e do que foi feito em relação a poços artesianos, açudes, microaçudes. Não sei se o senhor tem um balanço do que foram os primeiros meses e a meta para esse ano, ou se a gente consegue essa informação depois também, que não era exatamente o tema da entrevista, né? E sim a visita que vocês têm aí a Brasília. Mas os nossos ouvintes ficam curiosos aqui a respeito do que já foi feito dentro do avançar.
Olha, os dados que a gente tem, isso provavelmente estejam já desatualizados, que foram os dados do último fórum que a gente encontrou, foram cerca de 500 poços artesianos e 500 açudes que foram liberados e estão em execução aí no estado até o início do ano, até o final do ano passado. O secretário Giovanni Feltes, que tem cuidado desta área mais especificamente, pode atualizar esses números aí com maior precisão para que os nossos ouvintes possam acompanhá-los.
Para o nosso ouvinte ter uma ideia, isso é dentro do esperado, é acima, abaixo?
Olha, eu acho que é dentro do possível, né? A gente gostaria de ver todo o estado do Rio Grande do Sul coberto com uma política em que a gente não precisasse mais passar por isso, e essa é a meta do governo, é que a gente tenha um programa de estado para o enfrentamento à estiagem, não só no período da seca, porque a gente também sabe que depois que a crise passa, é como quando falta luz na nossa casa, que a gente só lembra da necessidade de se economizar energia nesse processo. A água, da mesma forma, a gente sabe que essa estiagem, com prejuízos talvez irreparáveis, também vai acabar, mas a gente precisa estar preparado para a próxima que vai chegar e que precisa estar dentro do período dos 4 anos agora, com uma vigilância permanente e com ações permanentes de melhoria desse processo de armazenamento e de uso racional da água, e é isso que a gente busca agora, a partir de agora, aqui com parceria com o governo federal e por determinação do governador Eduardo no estado do Rio Grande do Sul.
Secretário, muitos produtores reclamam da burocracia, tanto para perfurar um poço artesiano, quanto para fazer açudes. Isso está resolvido, a questão ambiental está resolvida, e como é que fica nessas áreas onde há a necessidade de preservação, que são áreas de preservação, e que as pessoas estão passando o problema de falta d'água?
Olha, a gente está trabalhando nisso com a secretária Marjorie, que está com a sua equipe técnica também trabalhando a análise da parte burocrática desses processos. A nossa legislação ainda, ela, em que pese todas as reformas, todas as melhorias que foram feitas, ela ainda requer algumas alterações. Logicamente que isso, respeitando sempre as questões ambientais, mas flexibilizando em determinadas situações, porque efetivamente a gente precisa construir açudes, precisa preparar essas propriedades e vai ter que, em determinadas áreas, inclusive verificar a possibilidade de se fazê-las, respeitando as áreas de preservação permanente, de proteção permanente, mas aproveitando também as nascentes, com recuperação dessas nascentes para o represamento dessas águas. E isso tem sido pauta já do nosso Fórum de Combate à Estiagem e acreditamos que nos próximos dias também venham alterações nesse sentido.
O senhor falou na recuperação de nascentes e me parece que aqui nós temos uma das chaves para a solução do problema. Porque durante muito tempo o Rio Grande do Sul desmatou, o Rio Grande do Sul acabou com as nascentes e não se preocupou com o dia de amanhã, que este amanhã é hoje. Então, eu lhe pergunto, tem um programa especial dentro do governo de estímulo aos produtores para a recuperação das nascentes?
Sem dúvida alguma, já está sendo trabalhado isso na pasta do meio ambiente, já existem ações nesse sentido e a ideia é que isso seja ampliada, né, Rosane, para que a gente possa recuperar não só as nascentes, como também o solo em eventuais regiões que foram por alguma situação degradadas e que precisam agora ter essa recuperação com novas colheitas, com novos plantios, com o aproveitamento dos estudos que a própria Embrapa nos apresentou no último fórum, onde houve uma discussão muito intensa sobre o tema e que com toda certeza será possível buscar esse prejuízo a partir do manejo adequado do solo, com recuperação e melhoria da vegetação e das nascentes como fonte de reaproveitamento da água.
Secretário de Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini, esperamos que o senhor volte com boas notícias aí de Brasília. Bom trabalho para o senhor. Bom dia.
Eu agradeço a oportunidade e também estamos com muita expectativa de levar boas notícias para o Rio Grande. Um grande abraço a todos e uma ótima semana.
Obrigada. 8:34. Importante que o governo federal também venha aqui ao Rio Grande do Sul, né, Rosane? Porque teve uma mudança de governo, ministra, no ano passado, a essa época, Tereza Cristina esteve aqui no estado. Foi importante para que os produtores pudessem mostrar o que estava acontecendo, pois, de novo, temos esse problema em uma proporção um pouco diferente da que tivemos no ano passado, mas que vem em cima de toda a dificuldade que se teve no verão anterior. Então é importante que o governo, acho pelo menos importante que o governo federal venha e veja a situação do Rio Grande do Sul no interior.
É sempre diferente, né, quando se vê com os próprios olhos do que receber relatórios escritos dos prefeitos, ou os relatos feitos pelas autoridades que vão daqui para lá. Acho importante que o ministro da Agricultura venha ao Rio Grande do Sul e veja o que os produtores estão passando. Nós aqui somos muito solidários aos produtores que sofrem e que, como disse o secretário, em alguns casos, eles é agricultura de subsistência, eles têm, vivem daquilo, trabalham de dia para comer de noite. Quando perde uma safra toda pela seca, de onde vai tirar o dinheiro?
Tem ouvintes aqui, o sentimento dos ouvintes, Rosane, olhando pelo nosso WhatsApp, eu vou resumir na mensagem do seu Antônio, bairro Santo Antônio, aqui de Porto Alegre. Ele diz o seguinte: ano que vem a mesma conversa, é só colocar uma gravação sobre a seca. Esse é o sentimento dos nossos ouvintes, de que passa o ano e que nada é feito e que vamos sofrer de novo com a falta de chuva no ano que vem. Em termos mas é preciso resolver, como a gente sempre cobra aqui nas entrevistas, Rosane, não só o emergencial, não só trazer alimento, colocar caminhão-pipa, resolver o que essas pessoas estão passando agora, com falta de abastecimento, com falta de comida, com falta de água, com os animais morrendo, perdendo plantação inteira, mas sim, pensar a médio prazo, a longo prazo, como outros países resolvem isso, como outros exemplos podem nos fazer sofrer menos com a seca nos próximos anos.
Ontem, numa das nossas entrevistas, foi citado o caso de Israel, né? Não tem país com um território mais difícil do que Israel, né, em matéria climática. E eles conseguem resolver com irrigação. Claro, é um país pequeno, um país rico, mas o Rio Grande do Sul tem que encontrar suas próprias soluções. E, claro, tem o problema de, como disse ontem o seu Nicola, com quem nós falamos, que às vezes o produtor investe nos equipamentos de irrigação e depois não tem a água. Então não é só comprar o equipamento, tem que ter essa garantia de fornecimento de água. E nós temos casos históricos, né? Vamos pegar os casos lá de Taquarembó, por exemplo, aquelas barragens que não ficam prontas nunca, lá perto de Dom Pedrito, se eu não estou enganado. Então há quantos anos nós ficamos com as obras em andamento e muita coisa que se faz, quando não é concluído, se desfaz. Então é preciso que se tome isso como prioridade, governos estadual e federal façam convênios, façam acordos, mas que se resolva isso e que, claro, é um caso lá de uma região, Jaguari e Taquarembó, né, as duas barragens, que se resolva isso, mas também há casos críticos, como o caso de Bagé, que tem falta de água para o consumo da população, e que também tem projetos de barragens que todos os governos prometem e acabam não cumprindo. Vamos ver se agora a coisa anda.
8:38, daqui a pouquinho nós vamos ao interior do Rio Grande do Sul com a nossa reportagem para mostrar, como disse a Rosane, a gente veja com os próprios olhos, né, e traga a descrição aqui para os nossos ouvintes. Daqui a pouquinho nós faremos isso com a reportagem pelo interior do Rio Grande do Sul. 25 graus a temperatura em Porto Alegre, Uruguaiana tem 27, Santana do Livramento com 25 graus nesse momento. Sim, rede de postos, precisou abastecer ou fazer aquela pausa no seu dia? Passe na Sim, rede de postos, conosco, informando a temperatura aqui pelo Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho tem a volta do Cléo com o retorno das férias e a previsão do tempo aqui no programa. Os destaques de abertura foram com o Sindibancários, FETRAF RS e sindicatos do interior. A Rosane trouxe no início do programa um tema a respeito do governo federal e do que tem dito o presidente Lula a respeito do Banco Central. Não foi a primeira vez ontem que ele fez críticas ao Banco Central e ao presidente do Banco Central e o que isso tem como efeito na economia. Vamos ouvir o que ele disse ontem.
Porque quando o Banco Central era dependente de mim, todo mundo reclamava. Era o único dia que a Fiesp falava, era quando aumentava os juros. Era o único dia. Era alguns dirigentes sindicais, tinha aqui alguns amigos meus, e a Fiesp, todo dia do cupom, ele falava do juro, todo dia do cupom. Agora eles não falam. No meu tempo, 10% era muito, hoje 3,5% é pouco. Então é preciso, Josué, que vocês saibam, se a classe empresarial não se manifestar, se as pessoas acharem que vocês estão felizes com 3,5%, sinceramente, eles não vão baixar juro. E nós precisamos ter noção. E não é o Lula que vai brigar, não. Quem tem que brigar é a sociedade brasileira. Não existe nenhuma justificativa para que a taxa de juros esteja, nesse momento, a 13,5%. É só ver a carta do cupom para a gente saber que é uma vergonha esse aumento de juros e a explicação que eles deram para a sociedade brasileira. Tem muita gente que fala, porra, mas o presidente não pode falar isso, o presidente da República não pode falar. Ora, se eu que fui eleito não puder falar, quem que eu vou querer que fale? O catador de material reciclável? Quem que eu vou querer que fale por mim? Não, eu tenho que falar.
Na verdade, a taxa Selic está em 13,75% ao ano, foi mantida nesse patamar. Ele falou isso, e por isso os aplausos que são ouvidos aí no fundo, para a sua claque, na cerimônia de posse do Aloysio Mercadante como presidente do BNDES. E, Rosane, Lula sendo Lula, né?
É, ele fala assim com um tom meio raivoso, porque ele está mordido, porque no relatório do Copom, eles dizem, entre outras razões, para justificar a manutenção da taxa de juros da Selic em 13,75%, eles falam na instabilidade inicial do governo pela falta de definição de, enfim, qual é a política econômica do governo e, principalmente, qual vai ser essa âncora, né? Já que o governo é contra o teto de gastos e eles chamam o novo arcabouço. E isso não está claro mesmo. De fato, tem muita coisa que não está clara. E por que o juro é alto? É para evitar a inflação. Ah, funciona ou não funciona? O Lula também está comparando realidades diferentes. De quando ele foi presidente pela primeira vez. Agora as coisas não... Muita coisa mudou depois disso. Mas ele está encasquetado porque o presidente do Banco Central foi nomeado, porque o Banco Central agora tem essa independência que foi aprovada no Congresso, e ele foi nomeado no governo de Jair Bolsonaro com um mandato que termina daqui a 2 anos. Então, nos 2 primeiros anos, o Lula não pode indicar o presidente do Banco Central. Ele fala em acabar com a independência, mas isso é um palavrório, porque depende do Congresso, e eu não vejo no Congresso nenhum clima para isso. O resultado é que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acaba ficando engessado. O Lula não tem uma pessoa que diga para ele, uma pessoa com ascendência sobre ele, que diga, olha, presidente, quem sabe não ataca assim, porque isso não está dando resultado. A questão é de resultado. Ah, se ele xingar o presidente do Banco Central, se mandar os empresários irem para a rua, pressionar, se isso resolvesse para baixar o juro e baixar a inflação, importante isso, baixar a inflação, ok, mas não é isso que está acontecendo. Então, eu fico preocupada com esses arroubos do presidente, que não chegam a lugar nenhum.
Ao contrário, né? Fernando Haddad precisa fazer redução de danos depois de falas como essa, né, Rosane?
É, cada vez que ele fala, o Fernando Haddad, o ministro Padilha, um deles tem que dar uma... O Rui Costa, chefe da Casa Civil, tem que dar uma volta. Ah, não é bem assim o que o presidente quis dizer, mas ele tem sido cada vez mais incisivo. No primeiro governo, eu me lembro que acontecia uma coisa interessante. Quem fazia esse papel que ele está fazendo era o vice, José Alencar. José Alencar, quando o juro subia, ele ia para a imprensa, dava entrevistas, berrava contra isso, porque ele era um presidente. Quem mais reclamava, aliás, era ele. E, por acaso, ele é o pai do presidente da Fiesp, o Josué, que foi mantido, né, deu toda aquela confusão, afastaram, agora resolveram manter. É o pai dele, ele era que fazia esse papel. Geraldo Alckmin, como ministro da Indústria e Comércio e como vice-presidente da República, não tem a mesma postura.
O sinal em seguida vai marcar 15 para as 9 da manhã. Esse é o Gaúcho Atualidade. Nós falaremos ainda no programa de hoje, infelizmente, sobre o terremoto que atingiu Turquia e Síria, e os números vão aumentando. Ontem a gente amanheceu com informação de 500 mortos. Durante o programa a gente tinha na base de 1.200, depois foi subindo para 1.600 e hoje já se fala em 5 mil mortos. Mas esse número pode ser ainda maior. A ONU diz que pode ser 8 vezes maior. É muito preocupante o que aconteceu por lá e as imagens são terríveis, horrorosas, dos escombros, das pessoas sendo resgatadas, dos corpos, infelizmente, sendo resgatados, de famílias inteiras que morreram nesses terremotos na Síria e na Turquia. Nós vamos falar diretamente de lá com uma gaúcha que mora em Istambul. Será um dos temas também aqui do Gaúcho Atualidade. Faltam 15 minutos para as 9 horas da manhã. Na sequência, logo depois do intervalo, falaremos ainda sobre o piso do magistério aqui no Rio Grande do Sul. Tratamos desse tema ontem. Temos a fala da secretária da Fazenda aqui do Rio Grande do Sul, de que nenhum professor receberia abaixo do piso. E depois os desdobramentos ao longo do dia e o que disse o governador Eduardo Leite. Logo depois do intervalo, nós já voltamos.
Nas farmácias São João, você tem as melhores ofertas e crédito facilitado. Confira, estão imperdíveis. Toalhas umedecidas Natural Baby, com 100 unidades, por R$ 12,99 cada pacote. Composto Lácteo Ninho 3+, pré-bio, na compra de 3 latas, cada uma fica por R$ 40,72. Repelente Repelex Aerosol está por R$ 23,99 cada. Farmácias São João, compre no site, app ou nas lojas.
Para sua empresa alcançar resultados ainda melhores, é necessário buscar alternativas, reinventar e movimentar o seu negócio. Nós, da CDL Porto Alegre, somos a sua parceira para essa jornada de novas oportunidades. Estimulamos relações, movimentamos informações, geramos dados e oferecemos soluções para transformar nossas associadas. Acesse nosso site cdlpoa.com.br e saiba como gerar mais resultados. CDL Porto Alegre, sempre em movimento para fortalecer o seu negócio.
A Esponqueado Chevrolet é conhecida como a revenda que não perde negócio. Aqui nós temos as melhores condições para você comprar seu carro zero ou seminovo. E para sua maior conveniência, contamos com 10 lojas no estado, todas com infraestrutura completa para o seu Chevrolet. Serviços de oficina, peças e acessórios originais. Contamos também com a Esponqueado Consórcios, que ajuda você a realizar seus sonhos, e a Citycar, aluguel de veículos. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
Toda terça e quarta é dia de Big Feira.
Oferta de sobra, pra ninguém ficar azedo.
Como diz o ditado, sou eu com açúcar.
Confira essas ofertas. Tomate, R$ 3,69 o quilo. Banana prata quilo ou morango, 200 gramas, R$ 4,99. Acém bovino, R$ 28,90 o quilo. Todas as cápsulas com 50% de desconto na segunda unidade. Skol Puro Malte, 473 ml, R$ 3,69. Beba com moderação. Compre no site, no app ou na loja.
Com Big Barato, vem pro Big.
Eles tinham tudo preparado. Mudaram a Constituição e diziam que vender o Banrisul era inevitável. Nos levantamos. Os bancários disseram não. E todos os gaúchos e os milhões de clientes. E todos disseram, eu sou o Banrisul. Vencemos. Quem defende o Banrisul somos nós. Quem defende o Banrisul é você. Sindibancários, FETRAF RS e Sindicatos do Interior.
Em busca de destaque no mercado de trabalho? Então se liga! Graduação na prática é Senai. Aqui você aprende com professores especializados e de maneira objetiva. Cursos com prática aplicada nas áreas de tecnologia, sistemas, automação industrial, redes e telecomunicações. Acesse senairs.org.br. Inscreva-se e conquiste o diploma com mensalidades a partir de R$ 397.
Oito horas e 48 minutos, Gaúcha Atualidade. As principais informações dessa manhã, HB20 Comfort com taxa zero. É só na Car House Hyundai, não perca. Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Conosco também sempre aqui, uma baita parceria da CDL Porto Alegre, sempre em movimento. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. E Banrisul Prev, um futuro planejado e tranquilo para quem sonha grande. Vamos adiante, porque ontem nós tratamos do piso do magistério aqui no programa por uma definição nacional do valor que será pago, e nós perguntamos, a Rosane perguntou à secretária Priscila, secretária da Fazenda, a respeito do pagamento, como estava garantido aqui para o Rio Grande do Sul, como seria. Então a secretária Priscila Santana respondeu, a gente vai retomar aqui qual foi a resposta dela.
Nenhum professor do estado do Rio Grande vai ganhar aquém do piso. Hoje ele está em foi definido em dezembro, em R$ 4.420,35, uma coisa assim. Então, mas o governador, o interesse do governador, e é para isso que a gente está levando um pouquinho mais de tempo para estudar, é oferecer a maior remuneração possível, dadas as condições. Sabendo que o piso vai ser piso mesmo, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode incrementar para a maior parte dos nossos professores. Então, essa é a diretriz. O que se tornou o cenário um pouquinho mais desafiador para a gente? É que agora a gente teve essa perda de arrecadação. Então, a gente está precisando fazer essa acomodação e está fazendo conta. Quando foi discutido o regime de recuperação fiscal o ano passado, a gente contava com um patamar de arrecadação e trouxe um patamar de despesa vinculado ao magistério equiparado a esse patamar. Só que caiu. Então, agora a gente está fazendo conta, e é conta mesmo, ponta do lápis, e é isso que está nos levando um pouquinho mais de tempo para endereçar o comando do governador, que é muito claro. Piso, nem se discute, mas eu quero oferecer o melhor possível para os nossos professores, para o nosso magistério. Eu imagino que até meados deste mês a gente já vai apresentar o estudo.
Está aí Rosane, que disse a secretária da Fazenda do Rio Grande do Sul, e vamos ouvir o que disse horas depois o governador Eduardo Leite, que tratou desse tema em reuniões ontem à tarde e falou com a reportagem. O Gabriel Jacobsen gravou o que ele disse e traz para a gente agora.
O Estado pagará o piso. A questão é, objetivamente, piso, como diz o próprio nome, é o valor abaixo de qual não pode ser feita a remuneração aos profissionais. Então, isso é piso, né? Não deixar que ninguém ganhe menos que aquele valor. O Estado atenderá a isso. A questão é, utilizaremos o índice que foi dado de reajuste no piso para reajustar a tabela da remuneração? Bom, isso já esbarra na capacidade financeira do Estado e até na lei de responsabilidade fiscal. Por quê? Porque como a nossa receita reduziu em relação à perspectiva que nós tínhamos no ano passado, por essas decisões que eu já falei do Congresso Nacional, e a nossa despesa não se reduziu, aliás, é até importante lembrar, nós demos uma revisão geral aos servidores no ano passado de 6% antes de o Congresso tomar a decisão que tomou. Então a nossa despesa aumentou com o pessoal e a nossa receita caiu. E o resultado foi que o Estado passou a estar no limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal no que diz respeito à despesa com o pessoal.
Os dois garantem, né, Rosane, o pagamento do piso, e aí entra o porém do governador Eduardo Leite. Explica pra gente, Rosane.
É, isso me deixou preocupada, Andressa, porque o piso, ele é a base do plano de carreira dos servidores, dos professores no Rio Grande do Sul. O governador dizia na campanha, e disse depois de assumir, que as prioridades dele, as três prioridades dele são educação, educação e educação. Se agora o governo resolver alterar o plano de carreira, não pagar o piso, não usar o plano de carreira, ele chama de tabela, isso é o plano de carreira. Né? Entre um nível e outro, existe um percentual. Tá? Então, o primeiro nível é 4.420, que é esse piso, tem que seguir essa escadinha, porque senão nós vamos voltar para o tempo do completivo. E quando se fez a reforma administrativa, se mudou o plano de carreira, com muita oposição dos professores, havia essa garantia. Não, esse é o nosso plano de carreira. Você sabe que tendo esta formação, vai ficar nesse quadradinho aqui, que se for promovido passa para este quadradinho aqui. Claro que isso é no papel e que precisa ter dinheiro. A minha opinião é que se precisar cortar de alguma coisa, tem que cortar de outras áreas. Porque os professores tiveram o seu plano de carreira modificado, e ele era um plano de carreira muito antigo mesmo, tinha que ser modernizado, a forma como eles recebiam acabava inviabilizando o pagamento de reajustes, mas só que agora mudar simplesmente, ó, não deu, agora nós não vamos ter dinheiro, vamos passar do limite da lei de responsabilidade fiscal, então não dá para dar o reajuste, manter essa diferença entre os vários degraus, os vários níveis do plano de carreira, olha, seria uma... Não é só uma maldade, é um choque para os professores que tiveram o seu plano de carreira modificado, que tiveram estão pagando mais na sua previdência. Então, enfim, tem uma série de mudanças. Perderam alguns benefícios que tinham, algumas vantagens que até a gente criticava aqui, como, por exemplo, licença-prêmio, que eu acho que nunca fez sentido, mas perderam adicionais de tempo de serviço em nome desse subsídio que deveria ser corrigido dessa forma. A discussão sobre o piso, e os municípios questionam muito isso, dizendo que não há uma lei que obrigue a pagar, que com o novo Fundeb, esse piso, aquela referência que se tinha de como reajusta, não vale mais. Só que é um piso que o Ministério da Educação decretou, existe a lei, ela tem que ser paga.
8h55, tem um monte de mensagem aqui dos nossos ouvintes, dos funcionários de escola que não receberão esse aumento, não está na mesma base, né, dos professores, são funcionários de escola, tem vários ouvintes falando sobre isso, os professores aposentados também mandando as suas mensagens aqui, reclamando que ficam esquecidos, então, sem contar outras categorias, sempre que a gente fala em salários aqui, né, Rosane, e dessa vez a gente focou, claro, no piso do magistério por essa decisão nacional, por esse parâmetro nacional, e pelo que respondeu ontem a secretária, pelo que disse depois o governador Eduardo Leite também, ao longo do dia. Então, estamos focando hoje no piso do magistério, estamos falando dos professores, mas sim estamos atentos às demandas aqui dos outros ouvintes, das outras pessoas que estão nos mandando mensagens. Tem, inclusive, mensagens, se não são poucas, todos os dias aqui, sobre o piso da enfermagem. Eu já fico comprometida aqui com os nossos ouvintes que nós falaremos sobre esse tema nos próximos dias aqui no programa. Vamos atualizar o que diz a medida provisória que vai regulamentar e que deve ser publicada até o mês que vem para o piso da enfermagem. O pagamento que a gente sabe, a gente já tratou aqui no programa em outras ocasiões, né? As instituições e os municípios dizem que não tem como pagar, não tem como chegar no valor do piso da enfermagem. Aí voltou, teve mais uma negociação e agora está em avaliação pelo Ministério da Saúde e pela Casa Civil. Mas se espera que tenha um desfecho até o mês que vem. Nós vamos tratar disso, fica o nosso compromisso aqui ainda nesta semana, Rosane.
É um tema muito importante porque quem vive sem enfermeiros e técnicos de enfermagem? Né? Eles são, junto com os médicos, evidentemente, a alma dos hospitais, dos postos de saúde, de todo o sistema de saúde, sistema SUS. E aí o que dizem os hospitais? Que eles, principalmente os hospitais comunitários, que eles não têm como pagar o piso. O que dizem os municípios? Que eles não têm como pagar. Então, querem mais recursos do Ministério da Saúde. E aí também, tudo é finito. Eu não sei como é que vai se resolver isso na medida provisória, mas uma das possibilidades é que os municípios ganhem um prazo de 10 anos para ir implementando gradualmente esse piso. O valor não mudaria, mas seria, eles ganhariam tempo para ir implementando. Já nos hospitais, tá, há dúvida de como isso será tratado. Mas é um tema importantíssimo, há milhares de pessoas no Rio Grande do Sul interessadas nesse tema.
E nós vamos tratar disso nessa semana. Fica o nosso compromisso aqui aos ouvintes que sugerem, né, que pediram que a gente trate desse tema. Todo dia tem algumas mensagens sobre o piso da enfermagem, então nós falaremos sobre isso. Provavelmente na quinta-feira nosso ouvinte fica ligado aqui para acompanhar as informações. Rodrigo Lopes, a caminho dos Estados Unidos, se embarca na sequência para acompanhar o encontro entre o presidente do Brasil e dos Estados Unidos. Nós vamos tratar também desse tema aqui nos próximos dias. Amanhã ele já fala conosco diretamente de Washington com todas as informações. Tem um convite, viu, Rosane, para os nossos ouvintes, porque amanhã, sabe que dia é amanhã, Rosane?
Ah, eu sei, amanhã tem festa de aniversário.
96 anos de histórias contadas aqui pela Rádio Gaúcha, amanhã, dia 8 de fevereiro. Então tem um convite para os nossos ouvintes. Timeline, às 10 da manhã, e Gaúcha Mais, às 2h30, às 3 da tarde, serão apresentados diretamente do centro da capital, ali na frente do Mercado Público, no Largo Glênio Pérez. E na hora do almoço, Esportes ao meio-dia também sai do estúdio e vai para o Gaúcha Sports Bar. Nosso ouvinte, claro, é convidado, nossa razão de existir, nossa razão de estar aqui todos os dias, é convidado para acompanhar esses três programas externos amanhã. Vou repetir, Timeline e Gaúcha Mais, um de manhã e outro à tarde, 10 da manhã e 3 da tarde, no centro da capital, bem na frente do Mercado Público, e depois tem Gaúcha Sports Bar com esportes ao meio-dia. Nós voltamos em seguida com mais Gaúcha Atualidade. O sinal em seguida vai marcar 9 horas. Tem mais informação, tem informações do interior do estado do Rio Grande do Sul. Tudo aqui no Atualidade nesta manhã de 26 graus em Porto Alegre. De volta com Gaúcha Atualidade nessa manhã de terça-feira, dia 7 de fevereiro de 2023, temperatura em Porto Alegre na casa dos 26 graus. 26 graus, informação para Sim Rede de Postos. Precisou abastecer ou fazer aquela pausa no seu dia? Passe na Sim. Atualidade com Car House, HB20 Comfort com taxa zero é só na Car House Hyundai, não perca. Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. CDL Porto Alegre, sempre em movimento. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. E Banrisul Prev, um futuro planejado e tranquilo para quem sonha grande. Esqueci de dizer, Rosane, que na comemoração do aniversário da Gaúcha, amanhã tem distribuição de brindes para os nossos ouvintes. Então tem mais essa atração, além dos programas, lá no centro, Timeline Gaúcha Mais, no Largo Glênio Pérez, na frente do Mercado Público, e almoço lá no Gaúcha Sports Bar, com esportes ao meio-dia. Com brindes, Rosane.
Ah, os ouvintes gostam muito, né? Nos 95 a gente foi. Eu tenho muita saudade daquele programa, que foi lá no Glênio Pérez também. E eu me lembro quanto, depois fizemos um outro dentro do Mercado Público, os ouvintes adoram, né? Receber uma lembrancinha, pedir, eu tenho um copo da Rádio Gaúcha. Mas eu normalmente eu tomo água aqui com o meu copo da Rádio Gaúcha.
É, eu uso aquela caneca que a gente ganhou nos 45 anos do Gaúcha Atualidade, ano passado.
Tem, é a nossa canequinha aqui. Personalizada.
Isso aí, isso aí. 9h08, vamos adiante, vamos às ruas, trânsito. E aí, Leandro Rodrigues atualiza, amplia para a gente as informações.
O motorista ainda vai encontrar, Andressa, o movimento devagar na entrada da capital pela Castelo Branco. Viu? Tem decidido daqui uma meia hora, 40 minutos, vai ficar um pouco melhor esse caminho, mas uma alternativa para quem quer seguir um pouco mais livre é descer por baixo, como a gente diz, pela Voluntários da Pátria, a partir da Sertório, junto da Ponte do Guaíba, em direção ao centro. Quem já está um pouco antes e não tem que passar necessariamente pela área central, pode optar pela 116, a entrada pela Avenida Zaida Jagos já está mais aliviada, não tem tanto travamento ali junto da estação Anchieta do Trensurb. Importante destacar que daqui a pouco, às 9h30, tem programação de içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba. Então é importante quem está fazendo o deslocamento, quer passar por aqui, se antecipar ou esperar. E ainda tem içamento programado para 10h30 e 11h30, então coloque na agenda por aí. Atenção, Vale dos Sinos e Caí, tem serviços sendo realizados na RS-239, entre Novo Hamburgo e Campo Bom, tem retenção por ali, especialmente no sentido de Campo Bom, o motorista está encontrando essa retenção agora em função desses serviços da EGR. Quinzena do aposentado Banrisul, a sua experiência constrói um futuro melhor.
Obrigada, Leandro. Tem alguém te dizendo aqui, Rosane, escuta essa, o Alex, que toma um café todos os dias numa caneca que tem a foto do Pedro Ernesto Denardim.
Sério?
Um brinde que ele ganhou uma vez. Sabe que eu tenho um CD do Pedro Ernesto Denardim. Pode ser pior, né? Do que a caneca, pode ser o CD. Tem ouvinte outro aqui contando,
o mandou Pedro foto. O Pedro é muito popular.
É. O ouvinte mandou foto aqui. Tem o copo também, o copo que ganhou. Olha que legal, mandou foto aqui pra gente. O André, no 996995218. Agradeço a participação dos nossos ouvintes hoje pelo WhatsApp e amanhã presencialmente nos programas que estarão nas ruas aqui em Porto Alegre. 9h10, o trânsito aqui no programa foi há pouco com o Leandro Rodrigues e agora tem a volta dele, né, que é o sinônimo de previsão do tempo, sinônimo de que talvez a temperatura vá melhorar um pouquinho ou não, Cléo, vai ficar nesse calor, falta de chuva aqui no Rio Grande do Sul, a gente está precisando, Cléo, tu sai em férias, volta de férias e nada de chuva, bom dia.
Traz chuva, Cléo, por favor.
Se eu pudesse, eu traria, fazer um encanamento de água do Sudeste e Centro-Oeste para cá. Mas não tem. Não tem. Para o pessoal que está pegando agora, não fica otimista, porque não tem previsão. Não quer dizer que não tenha chuva. Não tem previsão de uma chuva que a gente possa classificar de boa ou de iniciar um período em que a gente vá começar a ver alguma luz no fim do túnel. Não, a gente até pode ter, vê bem, até pode ter alguma chuva quinta-feira, alguma garoa aqui no estado, porque os prognósticos mais cedo, os prognósticos da zero, estavam fazendo isso, da zero hora. O zero hora não é o jornal, é o horário que é feito. Depois, às 3 da madrugada, quando rodou o segundo prognóstico, já foi, já dançou a chuva, vamos ver agora, daqui um pouco sai as notícias dos outros, porque a cada 3 horas roda um prognóstico, vamos ver se ele sai mais otimista, mas não, a situação está muito complicada, tem nuvens, amanhã é pouca coisa, tem um pouco mais de nuvens quinta, que é o dia mais, digamos assim, favorável para alguma garoa sobre o estado, e depois sexta está abrindo, e depois tem um período aí que vai até o dia 13, 14 sem chuva e há uma esperança de que ali pelo dia 15 a gente tenha chuva. Vê uma coisa, quando eu saí de férias também estava assim, ele colocava 4, 5, 6 dias com tempo seco e aí depois ele colocava possibilidade de chuva. Quando chegava lá perto, ele tirava a possibilidade de chuva e empurrava com a barriga para mais uma semana. E os prognósticos seguem fazendo a mesma coisa. Há uma expectativa, você estava falando nas temperaturas. Olha, vamos lá, os mais otimistas mantêm essas temperaturas de 33, 34, 35 graus. Mas presta atenção, tem prognóstico de 36 a 38 graus à sombra, principalmente quinta, é por causa disso que os prognósticos estão colocando alguma pancada de chuva. Depois disso, na sexta-feira, quando a temperatura fica mais camarada, ela volta para 34, 35. Mas há uma tendência, segundo alguns prognósticos, prognóstico é aquela coisa que varia de empresa que gera conteúdo, ou seja, que roda sistema de previsão do tempo, não aquela que copia sistema de previsão do tempo, que roda, tipo Inmet, tipo CPTEC, eles rodam. E a gente tem por ali prognósticos que estão colocando para segunda-feira, dia 13, 40 a 41 graus em Porto Alegre. Vamos lá que isso esteja errado, mas não deve baixar de 38, 39. Então, pessoal, fica atento. Além de não ter nenhuma perspectiva de uma chuva boa, a tendência toda é manter esse calorão. É por uma semana e nada indica que as coisas venham assim a mudar tão cedo. Olhando aqueles prognósticos que eu falo sempre para vocês dos Estados Unidos, mas também olhando prognósticos da Europa, que fazem previsão para média de chuva de 3 meses. A gente está precisando de chuva acima da média, certo? E nenhum prognóstico coloca chuva na média durante 3 meses. Durante somatório de 3 meses, coloca abaixo da média. Nessa situação é que eu vejo que o quadro do tempo, pelo menos até março ou abril, não apresenta nenhuma melhora significativa. Ah, pode ser que depois mude. Bom, mas aí vamos ter que mudar todos os resultados dos prognósticos que vão ser feitos no final deste mês de fevereiro, porque os que foram feitos no final ali do mês de janeiro são todos eles pessimistas com relação a este mês, ao mês de março e também ao mês de abril. Então, vamos ficar atentos com essa situação da água, porque, pelo visto, tão cedo a gente não vê alguma melhora. O que eu posso dizer para as pessoas é que talvez, segundo alguns prognósticos que estavam colocando, mas depois eles mudam isso. A chuva do Paraná e Santa Catarina possa descer um pouco mais para o sul e atingir o norte do estado. Agora, a parte da fronteira com o Uruguai, você estava falando de Bagé, mas não é só Bagé, é uma série de municípios ali da fronteira, a situação é mais complicada, porque não há nenhuma perspectiva de que a gente tenha um aumento de chuva na Bacia do Prata. E o comportamento do tempo da metade sul é regulado pelas chuvas da Bacia do Prata. Portanto, a seca e a estiagem devem se estender por um período mais longo em todo o Rio Grande do Sul, Andressa.
Falava aí, Cléo, sobre temperatura.
Final acima, do mês.
Temperatura perto dos 40 graus. Tem ouvinte perguntando aqui até quando esse calorão todo de tarde, né? Claro, a gente está acostumado, verão, sim, né? Sim. Nessa época tem, mas tem alguma previsão aí de ficar na casa dos 30?
Mais para o final do mês, depois que passar o carnaval. Tá, antes disso, não. Tem que esperar diminuir mais o tamanho do dia para começar a diminuir a intensidade do calor à tarde. Enquanto o tamanho do dia estiver grande desse jeito, a gente vai continuar tendo temperaturas altas. Então, mais para o final do mês e principalmente, claro, para março, temperaturas aí na casa dos 30 graus.
Valeu, Cléo. Obrigada. A Rosane disse que tu já pode voltar para as férias, então... Pior é que já tem férias, daqui a um mês de novo, né?
Eu peço chuva para ele, ele me dá uma previsão dessas, e se são 3 meses de chuva abaixo da média, aí já passou a safra da soja, o milho que está lá todo com as folhinhas enroladinhas, já. Não tem como se recuperar. Então, vai ser um prejuízo enorme para o Rio Grande do Sul.
E complica a safrinha.
E complica a safrinha, complica tudo, né?
Isso.
Aí ficamos só na expectativa do trigo, que nem é a cultura principal do Rio Grande do Sul. Muito triste isso, Cléo. Olha, preferia mesmo não ter ouvido.
Mas é o que está aparecendo em todos os prognósticos.
Não ter ouvido, mas não vamos ser negacionistas, né? É o que está aparecendo nos prognósticos. Exato. E a gente tem que encarar.
É isso aí. Feito, Cléo. Bom retorno para ti. A gente estava com saudade já, tá?
Tá bom, obrigado.
Tá bronzeado, Cléo, ou não?
alemão só fica vermelho.
Vermelho. Tá
camarão.
Bom.
Camarão da Lagoa dos Patos.
9h16, Cléo Kuhn de volta, grande figura, grande colega aqui conosco. De volta das férias renovado. E suas viagens a São Paulo ficam ainda melhores hospedando-se no novo hotel Lagueto Estilo São Paulo. Será que o Cléo passou por lá? Por algum Lagueto ele passou. Será que foi pelo Estilo São Paulo? Pode ser, né?
Ele nunca conta, né, para onde vai, então a gente fica sempre dizendo que ele foi pro Laranjal. Nós adoramos o Cléo, às vezes a gente briga com ele porque ele não traz chuva, mas não é culpa dele, não. O problema é o São Pedro lá, que não anda muito amigável com o Cléo.
Ele tenta, mas não vem. 9h17, conosco também Fê Comércio, a força do sistema ao seu lado. Rosane, eu falei da caneca do Pedro Ernesto Denardini e disse que tem um CD. Aí começou a chegar mensagem de ouvinte aqui, o Eurico, do IAPI. Ele disse que tem um LP, um vinil. Tá aqui, mandou foto. Pedro Ernesto Denardini cantando o Rio Grande. Deveria ser encantando, mas é cantando o Rio Grande. Mandou foto pra gente.
Teve antigo esse, né? Pra ser vinil, tem anos. Antigo.
Tem mais mensagem, eu até repassei uma pra vocês aí. O ouvinte mandou... Ganhei em uma troca de pneus na década de 90 também um vinil do Pedro Ernesto Denardini. Aí o que o ouvinte escreveu, bem magrinho. Aí mandou a foto aqui pra gente, é verdade. É o Pedro de bombacha.
Não parece, né?
É diferente aqui. E aí... Ai, tem ali 30 anos de profissão, narrador de futebol, tem coragem e audácia de um piloto de Fórmula 1. Enfim, tem quase um poema escrito ali sobre o Pedro Ernesto Denardini, escrito pelo Ranzolin, né? Viu? Escrito pelo Ranzolin. Tem a foto do Pedro Magrinho ali, só que o detalhe, Rosane, o ouvinte disse, não conta no ar, mas eu vou contar. Ele mandou a foto aqui e escreveu que tá lacrado ainda o vinil, ele nunca ouviu. Nunca ouviu, que sacanagem com o Pedro. Pedro que tava de aniversário ontem.
E ele tá fazendo bullying com o Pedro no momento que ele tá de férias, né?
Não vai nem poder se defender. 9h18, Leandro Rodrigues tem avisos do trânsito aqui chegando pelo nosso WhatsApp. Atualiza aí pra gente.
Isso, de um carro estragado no túnel da Conceição, no sentido centro-bairro, já na saída do túnel, quase chegando na Santa Casa, uma Fiorino, está na faixa bem da direita, está sinalizado, o motorista colocou o triângulo, ligou o pisca, não chega a travar muito, viu? A gente passou por ali há pouco, em poucos minutos a gente passou, não tem um congestionamento pegando desde a subida da elevada para o túnel da Conceição. Mas é bom o motorista ficar esperto, já vai livrando aquela faixa mais à direita do túnel da Conceição para passar por ali, é um carro que o motorista já está fazendo provavelmente contato com guincho, com celular na mão, conversando, é só para a gente avisar mesmo que tem um ponto ali que pode ter alguma lentidão.
Feito, obrigada Leandro Rodrigues, era o aviso dos nossos ouvintes aqui pelo WhatsApp. 9h19, quero lembrar que os destaques de abertura do programa foram com Sindbancários, FETRAF, RS e Sindicatos do Interior. Fê Comércio, a força do sistema ao seu lado, Lagueto aqui conosco também. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos em seguida, tem mais assunto, mais informações e entrevistas aqui no Gaúcho Atualidade. De volta, 9h23, Gaúcha Atualidade, temperatura, deixa eu atualizar mais uma vez, já tem atualização, sim, 27 graus a temperatura aqui na capital gaúcha, sim, rede de postos. Precisou abastecer ou fazer aquela pausa no seu dia? Passe na Sim. Estamos aqui com Car House HB20 Comfort com taxa zero, é só na Car House Hyundai, não perca. Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. CDL Porto Alegre, sempre em movimento. Stock Center, preço baixo com um toque a mais e Banrisul Prev. Um futuro planejado e tranquilo para quem sonha grande. Nós vamos agora até Istambul conversar com a Clarice Schreiner. Clarice, bom dia. De onde tu falas exatamente aí em Istambul, aí na Turquia, para trazer as informações para a gente? Tudo certo contigo?
Oi, bom dia. Estou aqui em Istambul, mais especificamente em Kadıköy, um bairro bastante central. E tudo certo comigo aqui em Istambul, não teve, né, muito... O terremoto a gente sentiu muito, muito leve, era 4 da manhã, então todo mundo estava dormindo. Mas o desastre foi tremendo, né?
para dar uma ideia para os nossos ouvintes, na tua localização aí deu para sentir, tu falavas muito fraco, mas deu para sentir de alguma forma? E como é que foi entender o que estava acontecendo no restante do país? Qual a distância mais próxima em que os estragos foram maiores?
Sim, então, aqui na verdade eu não senti, mas bastante amigos meus sentiram aqui em Istambul. Acho que as pessoas com sono mais leve acabaram acordando até. Mas os estragos foi realmente muito grande, porque foram muitas cidades no sul da Turquia, né? No sul da Turquia e norte da Síria. A Turquia e a Síria foram afetadas. E essa região é uma região em que, desde 2011, teve a guerra civil, né, na Síria. E agora, no sul da Turquia, é onde tem também a maioria dos refugiados. Então, já é uma população que vem sofrendo, ou, né, várias... com guerra, já vem sofrendo bastante e agora ainda tem que passar por isso. Para a gente ter uma estimativa, o número de mortos agora tem mais de 5 mil pessoas e vai aumentar muito, porque muita gente ainda está embaixo dos escombros. Está frio, né? Tu falou que em Porto Alegre está 27 graus, aqui está nevando, aqui está 0 graus. Então, não se sobrevive. Agora, as pessoas que estão embaixo nos escombros não vão conseguir resistir à hipotermia, por exemplo.
A ONU faz um cálculo de que podem ser 8 vezes mais o número de mortos, ou seja, 40 mil pessoas. Seria um desastre sem precedentes na Turquia, né? Se eu não estiver enganada, o último terremoto mais grave foram 18 mil pessoas. Mas, bom, tu estás um pouco mais distante, mas obviamente acompanhando. O que dizem as autoridades turcas aí sobre esse número de mortos? E também eu te pergunto sobre as construções. A gente viu ontem imagens de prédios desabando como se fossem implosões, né? Caindo assim direto. E os mais novos não sentiram porque já tem essa tecnologia para evitar terremotos. No resto do país, como é que é as construções? A maioria já se adaptou a essa possibilidade ou são prédios antigos que não têm esse preparo para enfrentar um abalo sísmico?
Então, realmente, o terremoto mais forte, que esse só foi em 1939, que matou 30 mil pessoas. E em relação às construções, para ser bem sincera, no resto da Turquia também não tem esse preparo, né? Até tinha alguns prédios que se diziam contra terremotos que desabaram. Então, até os prédios que falam que são, né, que são construídos contra terremotos, depende da magnitude. Esse foi um terremoto de 7.8 e depois foi outro com 7.6. Então, realmente, foi com um grau tão forte assim, um abalo tão forte assim, tem prédios que mesmo sendo contra terremotos não conseguem resistir. Aqui em Istambul tem também um grande risco contra terremotos e a maioria dos prédios também não resistem. Aqui onde eu tô, na verdade, o meu apartamento é um de grande risco. Eu até quero me mudar depois disso, porque a maioria dos prédios aqui ainda não foram. O governo, ele tá fazendo essa troca para prédios mais novos, mas numa velocidade muito lenta. E isso pode acontecer a qualquer momento, como a gente viu agora. Então, o governo fala que sim, que está tentando fazer essa reconstrução para prédios contra antiterremotos, mas isso está sendo de forma muito lenta, muito lenta. E o estrago a gente vê como aconteceu.
A gente fica apavorado aqui de longe, Clarice. Imagino que tu aí de perto falando sobre a temperatura, a chance de hipotermia dessas pessoas que estão embaixo dos escombros também. Como é que tu acompanha esse resgate e também como vocês que moram aí estão conseguindo ajudar de alguma forma? Eu vi que a Turquia e a Síria esperam ajuda internacional também, devido a tantos estragos e a tantos mortos, mas como vocês aí estão fazendo a sua parte também? Eu sei que foi doar sangue hoje de manhã cedo também, né?
Sim, mas na verdade não aceitaram meu sangue, porque como eu vim do Brasil há menos de um ano, por causa da malária mesmo, não tendo tido malária, não, no final fiquei 4 horas da fila, mas não pude doar. Mas a população está muito mobilizada, muito. Os lugares de doação de sangue, eles estão super lotados, eles estão mandando as pessoas de volta porque não tem mais capacidade. E realmente essas pessoas estão se reunindo em centros de esportes, em universidades, em centros de bairro, no município, e para reunir tanto roupa quente quanto alimento. Então, a mobilização das pessoas está sendo bastante, bastante incrível, assim. É muito triste ver, assim, eu tenho muitos amigos que são dessa região e parentes ainda estão sendo procurados, então o desespero é realmente muito, muito longo. Mas a população está fazendo tudo o que pode e, enfim, os centros de sangue que antes eram... A gente passava pela frente e conversei com várias pessoas na fila, né, para doar sangue, e as pessoas falando, ah, eu passava aqui sempre e nunca doei. E agora todo mundo, assim, de todas as idades, todas as pessoas estão fazendo o que podem para ajudar.
Clarice, eu sei que tu tem uma história, assim, que ontem nos preocupou muito, que foi, assim, a demora para conseguir contato com teu pai, que é piloto. Tá tudo bem agora, ele já tá voando de novo.
Sim, 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 exatamente. Ele ficou demorando para responder, ele tinha voado para aquela região, mas, na verdade, como os voos estão super lotados e a temperatura também ajuda para ter uma demora muito grande, né? Teve também uma nevasca aqui, então muitos voos já estavam sendo atrasados e agora com isso tá ficando bastante complicado. E com voos de resgate também, o governo está oferecendo, está pedindo para as pessoas saírem de certas cidades, porque por mais que os prédios ainda estão em pé, tem prédios que podem ter sido enfraquecidos e também agora estão em perigo né, de cair. Então, o governo está pedindo que as pessoas saiam de certas cidades e realmente as cidades vão ficar desertas daqui a pouco, porque está todo mundo tendo que sair, evacuar totalmente as cidades, mesmo os prédios que não caíram, porque tem chance de cair ainda.
Clarice Rangel Schreiner, que mora em Istambul há um ano, mais ou menos. O que faz exatamente aí, Clarice, para os nossos ouvintes que estão curiosos?
Sim, eu faço mestrado aqui na Universidade de Istambul e eu estou aqui desde outubro do ano passado, então não faz um ano, por isso que eu não pude doar sangue. Mas eu vou ficar aqui 3 anos fazendo mestrado e é isso, em relações internacionais e ciência política.
Obrigada pelo teu relato, viu, Clarice? Esperamos dias melhores aí para você. Sei que agora está difícil, mas muito obrigada por relatar aqui na Rádio Gaúcha o que vocês estão vivendo aí na Turquia.
Obrigada a vocês. Bom dia para todo mundo e para os ouvintes também.
Valeu. Obrigada, Clarice, que é aqui de Porto Alegre, nesse tempo agora que passará em Istambul. E recém-chegada, né, Rosane? Chegou em outubro, agora fevereiro. Imagina o tamanho do pavor, do susto, esses relatos horríveis aí, esse da hipotermia, temperatura de 0 grau agora e as buscas, os resgates nos escombros, é angustiante ouvir daqui. E, infelizmente, esse número confirmado até agora é de 5 mil mortos, que pode ser bem maior. 9:32, vamos adiante com o Gaúcha Atualidade. Vem para Car House conhecer o novo Toyota HB20 2023 com taxa zero ou um super bônus de R$ 4.500 com o seu usado na troca. É só na Car House. Nas farmácias São João tem teste rápido para a detecção da dengue. Consulte também os farmacêuticos sobre a vacina contra a dengue. Proteja-se. CDL Porto Alegre sempre em movimento. Acesse nosso site cdlpoa.com.br e saiba como gerar mais resultados para o seu negócio. E um futuro planejado e tranquilo para você que sonha grande. Contrate o Banrisul Prev, ideal para o seu amanhã, pelo app Banrisul. É muito fácil, só entrar lá pelo aplicativo do Banrisul. Adiante, Aline Custódio, a estiagem está afetando mais de 200 famílias que dependem da pesca na Lagoa do Peixe. Traz as informações para a gente. Foi aí que vocês estiveram também no ano passado, né, Aline? Bom dia.
Bom dia, Andressa. Bom dia, Rosane, também. Bom dia aos ouvintes. Exatamente, Andressa. A gente esteve exatamente em fevereiro do ano passado, nós estivemos aqui, quando ocorreu uma seca também da Lagoa do Peixe, né? Mas agora a situação é muito pior, Andressa. Assim, tem um grande deserto. É assim que a gente consegue identificar hoje a Lagoa do Peixe aqui em Tavares, no litoral médio. Ela fica a 220 quilômetros de Porto Alegre, né? E, Andressa, esse é o segundo ano consecutivo e é um fato considerado inédito, inclusive para os moradores mais antigos de Tavares e de Mostardas, né? Essa lagoa aqui, ela, como você falou, né, ela afeta o sustento de 201 famílias de pescadores que são cadastrados para pescar somente na Lagoa do Peixe. Bom, ninguém lembra de Alagoas secar por 2 anos seguidos. E o mais cruel é que, assim, se em 2022 esse grande espelho de água, né, de 35 quilômetros de extensão, ele evaporou 50% da área, agora essa seca ela chega a 90%, Andressa, com risco de ficar muito próxima dos 100%.
O praticamente acabou, Polônia... né, Aline?
Exato. Andressa, assim, olha, eu que estive aqui no ano passado, em fevereiro, estive em março, quando a chuva chegou e eu vi os primeiros fios de água chegando na lagoa. E estive em setembro do ano passado, junto com o fotógrafo Matheus Bruxel, nós estivemos quando a lagoa já estava, a princípio, plena, né, já com vida novamente. Vê-la novamente seca é triste, sabe? A gente viu muitos peixes ainda em formação mortos, muitos crustáceos também. O presidente da colônia de pescadores E11, o Jair Joaquim Lucrécio, que nasceu aqui ao lado da lagoa, ele tem 61 anos, e ele afirma que não lembra de situação complicada como agora. Vamos ouvir um trecho da entrevista com ele, Andressa.
Essa perda aí é milhões, porque a gente não é uma safra de 5 meses, né? 5, 6 meses, e a gente pescou aí poucos dias e...
Andressa, a lagoa ela é dividida em 8 setores de pesca. E desses, somente 2 hoje ainda tem alguma água. No setor costa, que é o mais próximo da estrada do Talhamar, que é a estrada principal, ontem, quando nós estivemos lá no início da tarde, havia uma lâmina de menos de 15 centímetros de profundidade de água. E a água estava quente, assim. E estava sendo disputada por peixes, por crustáceos, aves e alguns pescadores. Nós testemunhamos, inclusive, a terra ainda úmida e já começando a secar na direção da onde ainda restava água nesse setor costa, né? No mesmo setor, a gente até contou, assim, a 438 metros da estrada, tinha um caique, assim, repousando solitariamente naquele solo árido, sabe? Um negócio, uma cena muito estranha para aquele local, né? Parecia, assim, que o proprietário estava querendo ver a água voltar, né? O gestor do parque, o Rich Soares dos Santos, relata que, apesar da perda, principalmente de crustáceos e tainhas ainda em fase de crescimento, nessa nova seca da Lagoa do Peixe, não se observou ainda a perda de peixes em tamanho de pesca. Mas eles ainda precisam entender por que esses peixes não morreram, ou eles foram para outro lugar, ou se ainda nem haviam crescido. Vamos ouvir um trecho da entrevista com o Rich.
Isso também é um fator que a gente viu aqui, tecnicamente, né? Que como a lagoa veio secando aos poucos, né? Então isso proporcionou que as espécies, né, automaticamente saíssem daquele local mais baixo e se deslocassem para as áreas mais fundas. Né?
Diferente do outro ano.
Isso, é. Diferente do outro ano, que de repente aquela seca foi rapidamente demais, né, então não deu tempo das espécies, né, migrar para outros locais e outras regiões ali.
O gestor do parque, Andressa, ele calcula que se não chover pelo menos 100 milímetros nos próximos 10 dias... E assim, não há previsão para isso, também ter ventos soprando de sul para norte, pelo menos mais um setor dos que ainda restam, né? Esse setor também vai acabar secando. E Andressa, para finalizar, que eu recebi agora há pouco mesmo, informações da doutora em geociências, Venice Schosler, que é pesquisadora do Centro Polar e Climático da URGS e estuda a Lagoa do Peixe há quase 15 anos. E a Vinícius me disse o seguinte, ela observou no monitoramento de secas e estiagens que entre agosto e 31 de janeiro desse ano, a região da Lagoa do Peixe já estava com uma seca considerada excepcional. O quadro ele já vem se agravando há pelo menos 3 anos. Os técnicos vêm informando isso ao ICMBio, aos pescadores da região, ao grupo local que decide se abre ou não a barra da lagoa, que eles falam, né, no inverno, em agosto. Os técnicos já vinham informando sobre isso, que os índices de evapotranspiração já estavam altíssimos ainda no inverno do ano passado. E a umidade do solo na superfície e na subsuperfície estava com 0 milímetros de estoque de água. Então a Vinícius diz o seguinte, que tudo que chegou de água nesse período do inverno passado até agora foi apenas absorvido pelo solo por conta do déficit hídrico que já vem aumentando há 3 anos. Então, a quantidade de chuva prevista e alertada pelos cientistas não daria conta de estocar na superfície da lagoa no período mais intenso deste verão de 2023. Então, esse alerta já vinha sendo avisado desde o ano passado. A Venícia ainda me disse o seguinte, que entre 1º de novembro de 2022 e 31 de janeiro deste ano, choveu somente 50% do esperado na região da Lagoa do Peixe. E isso tudo com base em dados técnicos, né? E isso fica muito abaixo do esperado para os 3 meses mais importantes que já se sabia que teria esse problema de estiagem. A Venice, para finalizar, ela disse o seguinte, que de julho do ano passado até janeiro deste ano, só choveu 50% do que teria que ser a média, né? E ela fala que isso é muito pouco para lâmina de água como a Lagoa do Peixe. E ela reafirmou, ela é uma das que defendem que o canal não deveria ter sido aberto no ano passado. Esse canal que faz o contato entre o mar, a água salgada, a água que entra na lagoa trazendo nutrientes, enfim. Ela tinha pedido, tinha sugerido que ele fosse só aberto no final do inverno, mas ele foi aberto em agosto do ano passado para adiantar a pesca, né? Enfim, ela diz o seguinte, que essa abertura do canal, que foi inclusive adiantada, pode até ter piorado a situação, causando um desequilíbrio na quantidade de água salobra que já tinha na lagoa. Então, com pouca chuva, e se entrou água salgada, não necessariamente se conseguiu fazer a mistura ideal entre água doce e salobra. Então, ela fala, assim, para finalizar, e isso estará na reportagem que estará em seguida, agora em gzh.com, ela diz que a decisão de abrir a barra foi um erro muito grande e que isso pode ter prejudicado ainda mais a Lagoa do Peixe. Andressa.
As imagens são impressionantes. Eu estou olhando aqui o vídeo que tem em GZH. As informações que estão ali são imagens... A melhor descrição foi feita por ti no início, Aline. É um deserto. É um deserto.
Exatamente,
que se tem ali naquele local.
E é muito triste da gente ver quando a gente chega na lagoa, né? Eu que sou uma fã, eu sempre digo isso. É uma das áreas do estado que eu mais amo. E ver a lagoa seca me dói muito. Porque quando a gente chega na estrada, no pórtico de entrada da lagoa, geralmente você vê um espelho de água lindo, assim, e aves passando. E agora, de novo, mais uma vez, nós vimos, né, só aquela poeira levantando, o vento soprando e nenhuma ave naquele trecho. Então, é uma coisa que me emociona, porque é uma região única que nós temos no nosso estado que precisa ser defendida.
Imagens do Jefferson Botega. Rosane, tem uma galeria de fotos ali também em GZH, compartilhei lá nas minhas redes, Andressa Xizai, tem uma das fotos que mostra uma régua de 1,60m de altura, que é usada para medir o nível da lagoa. E não tem nada, não tem 1 centímetro, é um deserto, não se vê nada de água por ali. Imagens impressionantes, digo para os nossos ouvintes, recomendo que olhem lá em GZH. Obrigada, Aline Custódio.
Essa foto que está na live agora, né, os ouvintes que nos acompanham pela live podem ver, o caiquezinho lá no meio do nada, dá uma dor. Quem conhece a Lagoa do Peixe sabe, eu concordo com a Aline, um lugar belíssimo. Eu a conheci com água, aliás, com bastante água, e não faz tanto tempo assim. Foi nas férias de verão de 2021 que eu fui lá para aquele lado. E vê-la desse jeito é o maior sinal de que as mudanças climáticas realmente chegaram forte ao Rio Grande do Sul.
9h42, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida com mais informação aqui na Rádio Gaúcha, com mais relatos também do interior. Agradeço aos nossos ouvintes que mandam mensagem. Aliás, antes tem mensagem aqui do David Castilho, de Parobé, 115, em Igrejinha, trânsito parado, tem obras na pista, sem sinalização. Mensagem do nosso ouvinte, agradeço quem escreve por aqui. Nós já voltamos. Horas 46 minutos, Gaúcha Atualidade. HB20 Comfort com taxa zero é só na Car House Hyundai, não perca. Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. CDL Porto Alegre, sempre em movimento. Stock Center, preço baixo com um toque a mais e Banrisul Prev. Um futuro planejado e tranquilo para quem sonha grande. 27 graus a temperatura em Porto Alegre. Vamos ao Vale do Rio Pardo, município de Passa Sete. As perdas na lavoura de milho por aí, Ketlin Moreira, já chegam a 60%. Bom dia, traz as informações para a gente.
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos os ouvintes. Eu falo de uma propriedade que fica aqui em Passa Sete, no Vale do Rio Pardo. Estamos começando a visitar outros produtores. Ontem a gente esteve em Cachoeira do Sul, já vimos lavouras que tiveram prejuízos enormes, com risco até de perder toda a safra desse ano. E agora a gente vai conversar com um casal que é o proprietário dessa propriedade onde eu estou. É o Adriano Israel da Silva. Adriano, bom dia para o senhor. O que vocês têm de plantação aqui?
Nós temos fumo e soja.
E como é que está a estiagem esse ano? Está pior que outros anos?
Está pior que o ano passado.
E o que vocês já estimam de prejuízo? O que está mais difícil para vocês?
Mas foi a prejuízo no soja, né? Uns 50% já foi perca já, soja.
Quem está do lado dele aqui é a dona Lúcia Aparecida, perdão, Nilva Israel da Silva, que é a esposa do Adriano. Nilva, o que vocês estão vendo assim no dia a dia? O que está mais difícil?
É a água mesmo que faz falta, né? A plantação, a gente tem os bichos, né? E não tem água, né? Para a gente, na casa, para os bichos, né? E para a plantação, né? Para tudo é difícil sem água, né?
A senhora também está notando que está mais difícil do que nos outros anos. O que está sendo um desafio maior para vocês?
É porque cada ano está mais seco, né? A seca já é 3 anos, a fio que a gente tem a seca, né? E esse ano está pior, que cada vez pior, né? Então, para tudo, né? Para a plantação, para tudo é mais difícil, né?
Vocês têm alguma esperança? Estão cuidando a previsão do tempo? O que pode acontecer para melhorar esse cenário?
A gente acompanha a previsão, né? Só que às vezes dá a previsão que vai chover e não chove, né? A gente fica esperando, né? Esperando que venha a chuva, né? Para melhorar, né? É o que a gente espera, né? A esperança é a chuva, né?
Obrigada, dona Nilva. Eu falei da Lúcia. A Lúcia está aqui do lado. É a Lúcia Aparecida de Moura, que é a chefe de Departamento de Meio Ambiente da Defesa Civil, que monitora toda essa situação. Como é que está o cenário do município hoje? Realmente isso que eles estão falando, de que está mais difícil do que outros anos. Vocês estão vendo, assim, na procura, nos pedidos de ajuda?
Sim, esse ano está bem mais difícil, porque a gente já vem com déficit hídrico de 3 anos de seca consecutiva, estiagem consecutiva. Então, a tendência é cada vez a questão da água diminui mais, né? A gente não conseguiu recuperar os mananciais e isso dificulta bastante. Hoje a gente tem uma demanda de 95 famílias que a gente abastece com o caminhão da prefeitura. E essa demanda aumenta a cada dia, é sempre média de 3 a 4 famílias que buscam pedido de água, então isso está dificultando bastante. A gente quer atender todo mundo da melhor maneira possível. A gente entrega em média de 45 mil litros de água por dia nas propriedades rurais. Isso é bastante, é distância grande, então a gente não consegue às vezes atender como a gente gostaria, e a gente tem muita esperança que chova mesmo, né, para recuperar um pouco, porque está bem difícil, bem difícil.
A senhora pode resumir para nós, assim, em termos de percentual, quanto vocês já têm de levantamento nas perdas das lavouras aqui da região?
O milho, a gente tem uma perda, assim, já supera os 60%. A soja também já ultrapassou os 50%. Milho silagem também ultrapassou os 50%. O feijão, safra e safrinha também ultrapassa os 50%. Então, são perdas bem, bem grandes para nós, para o município, que é essencialmente agrícola, né? 90% da nossa economia é agricultura, e a tendência nos próximos dias é piorar, né? Principalmente a soja, que ela tem várias etapas, o que já foi, o que seria o grão agora já tem a perda, o que foi plantado mais no tarde, então tem toda a questão da floração e tal, então as perdas só tendem a aumentar se o cenário persistir sem chuvas, né?
Para finalizar, Lúcia, eu gostaria até que você comentasse, a gente estava falando antes que o município tem uma festa que é tradicional, agora no período de março, que seria a festa do pinhão, mas vocês dizem que não tem nem clima para pensar em festa.
A gente tinha toda a programação e a gente cancelou a festa já em razão da estiagem, porque eu acho que não tem razão a gente fazer uma festa com tantas perdas na economia dos produtores. A gente vê a situação dos nossos produtores, que a gente se preocupa muito com os nossos produtores, né? E não teria nem clima para fazer uma festa, sabendo que os nossos produtores vão ter grandes perdas, mais um ano, são 3 anos de perdas consecutivas, então isso abala bastante a economia do município e a economia dos nossos produtores, que a gente sabe que é o carro-chefe, é a plantação, é o fumo, é o milho, é a soja, então não tem clima para uma festa com tantas perdas na lavoura, né?
Esse é o clima, que nem ela disse, né, pessoal? É muito pessimismo e uma esperança, né, de que venha uma chuva, e uma chuva generalizada e homogênea, para ver se reverte esse cenário.
Obrigada, Kathleen Moreira, trazendo o relato do interior do Rio Grande do Sul. Qual o próximo destino, Kathleen?
Nós vamos para Santiago. A partir de amanhã estarei falando para vocês de lá. E o nosso destino final, daí a gente vai em direção à fronteira oeste, estaremos em São Francisco de Assis.
Obrigada, Kathleen Moreira, trazendo esse relato. São os relatos que a gente, infelizmente, está acostumado nessa época, né, Rosane? Relatos tristes, fortes, mas que mostram exatamente o que está acontecendo no campo, o que está acontecendo com os pequenos produtores também.
Eu me sinto de volta ao passado, né? Ao ano passado, quando nós, eu e tu fomos, eu, tu, a Gisele, fomos para o interior e vimos com os nossos olhos essa situação. A gente tinha muita esperança no ano passado de que fosse aquele ano e agora as coisas andassem bem. Mas por todas as regiões onde nossos repórteres passam, as notícias são ruins, né?
É, bem ruins. Obrigada, Kathleen Moreira, 9 horas e 53 minutos. Vamos para o esporte. Acesse solarnagaúcha.intelbras.com.br. Simule Jato, a economia com a Intelbras. Ele está chegando. Marcelo Debona, bom dia.
Meu carinho, meu abraço, Andressa, Rosane. Vocês estão bem?
Tudo certo.
Andressa, o Diogo Olivier traz a informação de que a Federação Gaúcha de Futebol está fazendo contatos para homologação de todos os estádios do futebol gaúcho, do gauchão, para a instalação do VAR. Mas atenção, é para o ano que vem. O que é homologação? É a viabilidade técnica, a condição. Nem todos os estádios hoje têm, não adianta a gente dizer, precisa VAR, mas põe o VAR de que forma, de que jeito? Porque, apesar do alto custo, 27 mil por partida, há a possibilidade de viabilizar isso. Isso a Federação Gaúcha conseguiria custear. Há necessidade agora de homologação dos estádios, é um caminho importante, é um movimento para que, tomara, a gente possa ter VAR em todos os jogos, de todos os estádios do gauchão, a partir do ano que vem, tendo em vista os erros de arbitragem, tudo que tem acontecido, que aconteceu sobretudo na última rodada. Amanhã o Inter joga contra o Caxias, há uma expectativa de repetição de time, com o Baralhas, que tem encantado o Mano, e que ele possa atuar agora num gramado em melhores condições, bem melhores condições, e que o Mano possa, ainda que o trio de ataque não tenha dado o resultado que se espera, mas que esse trio seja mantido. Eu falo do Pedro Henrique e do Wanderson, um para cada lado, nas extremas do campo, e o alemão no comando do ataque, amanhã à noite contra o Caxias no estádio Beira-Rio. Quinta-feira, o Grêmio tem, possivelmente, o seu jogo mais difícil. Vai enfrentar o Juventude no Jacone, naquele jogo que a gente costuma dizer, vem um Juventude mordido pelos erros de arbitragem lá em Erechim. E hoje, Andressa, Rosane, olho no Flamengo, que estreia no Mundial de Clubes, não tão badalado quanto 2019, naquele time do Jorge Jesus. Joga hoje contra o Al Hilal, semifinais do Mundial, amanhã é a vez do Real Madrid. Também não está tão badalado o Real Madrid. Mas aí parece uma provocação dizer que o Real Madrid não é badalado, né? Vinícius Júnior, com Rodrigo, com Benzema, mas vem de tropeços no Campeonato Espanhol, o que faz com que o sempre naturalmente empolgado flamenguista sonhe com o título mundial. A final está marcada para o próximo sábado, Andressa.
Sobre ainda o VAR e a implementação aqui no Campeonato Gaúcho, resolveria dois problemas em um, ou teria que resolver dois problemas em um, porque tem que melhorar o gramado também, né? A condição dos gramados, e a gente sabe que esse é outro problema desse ano, né, Debona?
Ah, não tenha dúvida. O gramado é para ontem, né, Andressa? O gramado da Federação Gaúcha, ela precisa chegar... Eu imagino que ela tenha ido ontem de manhã lá no estádio do Vale, conversado com a direção do Novo Hamburgo, se colocado à disposição. O que a gente precisa fazer para ajudar? Algo precisa ser feito. Porque por duas semanas seguidas, a imagem do gramado do estádio do Vale rodou o Brasil. Aliás, os jogos foram transmitidos nacionalmente. E convenhamos, né? Não há uma boa impressão. Eu quero reforçar o que a gente disse ontem no sala de redação. A gente enaltece muito o produto gauchão como gauchão raiz. Mas raiz pressupõe coisas boas, pressupõe vida, pressupõe sustentação, pressupõe só coisas boas. Mas gramado, erro de arbitragem, erros grosseiros de arbitragem, gramado sem condições, não, isso não tem nada a ver com raiz. Isso tem a ver com irresponsabilidade dos clubes, com má preparação da arbitragem, e a gente precisa defender que o nosso produto seja melhor, seja qualificado. Tomara que isso aconteça.
Valeu, obrigada, Marcelo. Debona, bom dia para ti. Debona, que volta em esportes ao meio-dia. 9h57, acesse solarnagaúcha.inteobras.com.br, simule já a tua economia com a Inteobras. Hoje tem mais uma etapa da Operação Lesa Pátria, relativa aos atos dos vândalos e criminosos no dia 8 de janeiro, fechando amanhã um mês lá em Brasília. São 4 mandados de prisão no Distrito Federal e tem policiais militares entre os alvos dessa operação de hoje da Polícia Federal. Teus últimos destaques por aí, Rosane.
Bom, hoje é o dia, né, dos governadores se reunirem com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir esse tema crucial, que é o tema da recomposição das perdas do ICMS com a redução das alíquotas da gasolina e da energia elétrica no ano passado. Relembrando, né, o governo federal, quando propôs a redução, que foi aprovada pelo Congresso, se comprometeu a compensar os estados. Só que terminou o governo, não fizeram a compensação, e agora a negociação está com o ministro Fernando Haddad, e o governador Eduardo Leite está indo para Brasília hoje. 17 horas é a reunião.
São 9 horas e 58 minutos. A atualização sobre a operação de que eu falava há pouco, sobre o dia 8 de janeiro, foi preso o coronel que comandava a segurança no Distrito Federal, lá naquele dia 8, há um mês. Preso, portanto, coronel da Polícia Militar, que comandava, que coordenava as operações de segurança na Esplanada, que vimos nos vídeos, né, Rosane? Coordenava a passagem dos vândalos e dos criminosos, e não a segurança do local.
É, eles produziram provas contra eles, né? Muitas dessas pessoas presas...
Muitas das pessoas presas gravaram os vídeos, mostravam e produziram, como disse a Rosane, provas contra si mesmos. Será que temos a Rosane para o tchau de hoje? Não, fica para amanhã, então, para a gente conversar mais aqui no Gaúcha Atualidade. São 9h59, amanhã aniversário da Rádio Gaúcha. Nós te esperamos às 8h10 da manhã. Até lá!
Gaúcha Atualidade. As notícias importantes da manhã. Parceria Car House, Farmácia São João, CDL Porto Alegre, Stock Center e Banrisul.